pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui pra vocês. E a nossa temporada tá quase chegando no fim, né? De 2023. Esse é o penúltimo episódio, aliás, do ano. E é com muita honra que eu anuncio o nosso tema de hoje, que é justamente a comunicação. É um tema que eu quase não tenho intimidade, né? E muito menos com esse entrevistado aqui, que é o nosso de hoje, que é o Thiago Fernando. Ele é jornalista e ele é repórter. Na verdade, agora repórter e editor da
Isso
Prefeitura
mesmo.
de Manaus. Tudo bem, Thiago?
Tudo
Seja muito
bem?
bem-vindo ao Escuta Mana.
Muito obrigado. Vamos lá bater esse papinho.
Vamos, Thiago, olha só. A gente sabe que se eu for falar aqui o teu currículo no nosso episódio, a gente vai ficar falando um monte de coisa, né? Aliás, ele é muito competente. E explica pra gente como é que foi que você começou na comunicação?
Ah, o jornalismo, eu falo que o jornalismo me escolheu, porque no colégio, a minha pior disciplina era português.
Tá brincando.
Era pior, disparado. Então, assim, todo mundo. Quando eu falei, ah, vou fazer jornalismo, meus amigos, meus pais falaram, como? Porque era aquela disciplina que eu passava, não façam isso, colando.
Ai,
Eu
meu Deus!
não era nada
E a
bom.
gente já tem uma polêmica logo no, nos
Já tem
30
um corte,
segundos
né? Desculpa, professores.
do.
Mas, e aí, na época do vestibular, eu sempre gostei muito de esportes. E eu falei, acho que uma maneira de eu trabalhar com esportes é através do jornalismo esportivo, que era o que eu gostava de assistir, de ler. Lia muitos jornais impressos antigamente, aquela parte do caderno de esportes.
Antigamente, peraí, você tem quantos anos?
Tenho mais de 30, tenho 32. Então,
Olha, quase a minha
né?
idade.
Então, esse contato me levou para o jornalismo, mesmo sendo uma grande barreira para mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, me apaixonei. Eu vi a importância da comunicação no nosso dia a dia, e não só para quem trabalha na área, mas para a sociedade. E aí, tudo começou assim, pelo amor ao esporte, me apaixonei pela profissão.
Sabe o que é muito legal você falar isso? Porque quando a gente fala de comunicação, as pessoas logo associam, por exemplo, especificamente jornalismo, que a pessoa vai ficar ali ao lado do William Bonner apresentando o jornal. Ou então, ah, eu faço jornalismo, aí a pessoa já é que meio que julgada ali, como se não tivesse o padrão. É como se... Mas a comunicação, o jornalismo, não é isso, né?
Não, muito pelo contrário.
Sim, é uma área muito ampla. Muito ampla. Então, quando a gente fala assim, jornalismo, que é, no caso, a nossa
Sim.
especialidade, não necessariamente você vai ser repórter, não necessariamente você vai apresentar um jornal, não necessariamente você vai ter a sua voz ali no rádio, mas tem outras vertentes, né, da área.
Sim. Sim, o jornalismo ele engloba fotografia,
Isso.
filmagem, edição, diagramação, a produção, que é a parte mais importante, porque nenhum repórter sai da redação de qualquer órgão ou de qualquer veículo de comunicação sem a produção. Então, aquela produção trabalhou antes para que o repórter pudesse ir para sua pauta. Então, é um setor que engloba vários profissionais, né, e que consegue atingir a sociedade como um todo.
Agora você falou realmente uma situação que acontece diariamente, né? Que quando você vê uma equipe de reportagem na rua, aquela fase é uma fase de captação do material. Isso significa o quê? Significa que antes desse processo, pessoas se reuniram, pessoas discutiram, pessoas entraram em um consenso de que forma que o material vai ter uma direção. Então é justamente essa direção que é a pauta.
Isso.
A pauta, os estudantes de comunicação já conhecem, que a pauta é como se fosse um papel desse daqui, ó. Um papel desse daqui, e no papel vai estar escrito qual é o assunto da sua pauta, por exemplo. Prefeitura inaugura três escolas na manhã desta segunda-feira. Quem eu vou entrevistar, qual pergunta eu vou fazer e quais são as informações que vão subsidiar ali o meu texto. Não é isso,
É
Tia?
uma diretriz, né? É um caminho que o repórter tem. Claro que durante a pauta, ele tem a liberdade de entrevistar outras pessoas, de ver o olhar do repórter é muito importante, né? Porque no dia a dia a gente consegue enxergar o mais importante, que são as pessoas. Então a gente consegue ver coisas que a gente não foram programadas na pauta, mas a pauta já é esse norte, né? Já é esse caminho que o repórter tem. E quando a gente encontra, como você falou, é muito legal falar isso. Quando a população vê uma equipe gravando, antes daquilo acontecer, muita gente já trabalhou. Então,
Exatamente.
essa magia do jornalismo não é uma coisa feita, em cima da hora, tem uma programação antes, né?
Exatamente. Ah, eu não quero fazer. Ah, vamos fazer ali. O que que a gente tem para fazer? Nada. Ah, então vamos fazer uma reportagem ali sobre o valor da cesta básica que teve um aumento significativo de 22%. Não, não é assim.
Não.
Então, de que forma que esse aumento da cesta básica vai impactar no bolso da dona de casa, vai impactar no bolso do aposentado, vai impactar na doméstica, ou então dos grandes empresários, quase nada. Mas
O porquê, né,
o
desse
porquê,
aumento?
na tua avaliação, Thiago, hoje o jornalismo, ele tá com senso crítico aguçado ou ele está acomodado? Polêmica.
Polêmica, polêmica. Eu acredito que o jornalismo, ele é cíclico, né? A gente tem um país hoje dividido. E isso causa que as pessoas não consigam se aprofundar no que é importante, que é a notícia. E eu acredito sim que o jornalista já. Nós temos ótimos profissionais na área, gente. Temos em diversos veículos de comunicação, em diversas assessorias, órgãos profissionais maravilhosos que têm experiência e que ainda fazem um ótimo jornalismo. Mas um grande porém nessa pergunta é que eu acho que a população deixou de olhar para o jornalista e para o comunicador com o respeito que deveria. Não defendendo a nossa categoria,
Ah,
mas
defendendo sim.
defendendo, mas assim, é mostrando que o profissional tá ali realmente fazendo um trabalho. Ele tá ali cumprindo a sua missão diária. Muitos dos acontecimentos do dia a dia são relatados e a notícia sai na mídia. Primeira coisa que as pessoas falam, fake news.
Exatamente.
Gente, nem todo veículo de comunicação faz fake news. Nós temos veículos que são centenários, têm décadas de experiência. Aqui na nossa cidade nós temos vários jornais super respeitados e com prêmios nacionais. Então esses veículos devem ser sim respeitados e lidos, porque dentro deles você vai conseguir as informações corretas dos fatos. Claro que a gente sabe que com a mídia social, com as redes sociais, muitas pessoas se aproveitam disso para conseguir clique, para conseguir mídia, para conseguir uma fama. Mas essas pessoas, elas não representam a categoria. Infelizmente, isso a gente pode falar é 10% de um todo, mas o todo está pagando por esses 10%.
Na tua avaliação, o que que é fazer jornalismo?
Fazer jornalismo para mim é aproximar a população do fato. Porque eu acho que todo jornalista tem que ter isso em mente. Você não está trabalhando para você. O que você está produzindo, o seu rosto, a sua voz, a sua matéria, ela só vai ter um sentido se a população vê. Se a senhorinha, vamos lá, como o pessoal fala, a senhorinha do interior do Amazonas, lá do Jorge Teixeira, do Mauazinho, se ela conseguir ver aquela matéria e entender o que está sendo dito. Eu acho que isso é fazer jornalismo. É levar para a população o que ela precisa saber. O que que está ocorrendo, o que que está acontecendo na nossa cidade. É informar o dia a dia. Porque, como eu disse, nós vivemos em bolhas. A sua bolha da sua família, a sua bolha do seu grupo de trabalho, dos seus amigos pessoais, da sua igreja, do seu grupo de rock, música, esporte. Então, cada bolha consome aquilo que atrai a ela. E o jornalismo consegue furar essas bolhas. Ele leva para todas as pessoas a informação. Eu acho que é isso que é o importante. O jornalista não pode deixar nunca de lado isso. Precisa levar para a população a informação correta. Pode ser as denúncias, pode ser as notícias boas, pode ser informativo, pode ser o serviço. Tem que levar para a população.
Até porque a gente também está falando de processos de apuração. Então, quando você vê uma notícia, hoje todo mundo está nas redes sociais, né? Então, vamos para as redes sociais. Então, quando você vê uma notícia nas redes sociais, é claro que a pessoa fica, poxa, mas será que é verdade? E aí, o que que ela vai fazer a partir dali? Ela vai recorrer a algum outro meio que ela sinta segurança de que aquela informação seja verdadeira. Mas para que aquela informação realmente tenha uma veracidade, ela passou por um processo de apuração. E quem é que faz esse processo de apuração? O profissional da comunicação, o jornalista. Então, quais são esses processos de apuração?
Bom,
Joga para o Thiago.
puxando para a redação de jornal, quando aparece alguma notícia, a gente procura os órgãos responsáveis. No caso da prefeitura, procura a SEMCOM, né, que é a Secretaria de Comunicação, procura as outras secretarias que nós temos, infraestrutura, turismo, cultura, turismo e eventos, trabalho, e secretarias em gerais, para pegar os dados oficiais. E esses dados, gente, são dados que estão à disposição da população, estão no portal da transparência. Então, por isso que é muito importante quando você vê uma notícia, em qualquer lugar que seja, principalmente na rede social, não veja só o título, ou não veja só o que está na foto, aquilo que chama a atenção. Leia a legenda, vê se nela mostra da onde vem aquela informação, qual é a fonte, leia a matéria, vê se tem os dados oficiais. Porque muitas vezes acontece isso, e eu não estou falando apenas da prefeitura, estou falando dos veículos de comunicação. Muitas matérias, infelizmente, não têm apuração com todos os dados corretos, não faz todas as etapas. Tem aquela pressa de querer divulgar o material rápido, mas não passou pelos dados dos tribunais, pelos órgãos responsáveis. Então, assim, eu acho que ver as fontes que estão sendo utilizadas é o essencial. Porque a gente teve, vou expor aqui uma polêmica dessa semana, a da faixa azul, por exemplo. Muitos vereadores, até nossos vereadores fazem isso, falaram do aumento da faixa azul. Para quem não sabe, a faixa azul ela já tem o um preço de R$ 3,98 há 2 anos. Porém, a empresa, com a concessionária, a pedido da prefeitura, concede um desconto de 48 centavos. Então a faixa azul vai continuar sendo 3,50, e ela já graças ao desconto, mas ela custa 3,98. Então essa informação já tem 2 anos. Só houve a renovação do contrato da empresa. Vai continuar o mesmo preço. E
O da
pela
Zona Azul, né?
isso, vai continuar o mesmo preço. E pela pessoa que divulgou essa nota não entender isso e não ir atrás da apuração, isso vai aumentar mesmo, tem esse desconto, vai continuar o desconto, soltaram na rede social, na mídia, que ia ter aumento, e não vai ter aumento. E isso causa uma informação errada à população. A população acaba sendo atingida, com essas informações, achando que, pô, já vai ter mais um aumento, mais um entre tantos que nós temos no nosso governo, né? No dia a dia.
E, Thiago, olha, é até importante a gente falar, eu acho até um assunto delicado, eu vou tentar falar de uma maneira muito
Sim.
tranquila. A população, por décadas e mais décadas e mais décadas, elas têm apanhado muito dos governos, né? Federal, estadual, enfim. E ela já tá, é como as pessoas falam hoje, a população parece que ela tá passada na casca do alho, né?
Sim. Sim.
Assim, já tá ali, poxa vida. Mas é importante que nós, enquanto cidadãos, que nós possamos buscar entender, buscar a informação e não se deixar influenciar. E o que que eu quero dizer com isso? É que você viu algo, parece assim, ah, me ocupa muito tempo ver. Em qual lugar eu posso realmente ver o que é verdade e o que não é. Mas é que é justamente pela essa tua falta de tempo que as pessoas
Se aproveitam.
se aproveitam disso.
A gente tá no cenário que as pessoas hoje estão viciadas apenas em passar, né? Muitos estudiosos falam que a geração que tá vindo, né, que vai nos vai ser a próxima geração, ela vai ter um tempo de atenção de no máximo 15 segundos. E depois disso ela vai perder o foco, porque ela está acostumada com apenas o passado das redes sociais. Isso é um grande problema, porque todo mundo está cansado, como você falou, de apanhar dos governos. E a população quer sorrir, né? E eu tenho certeza absoluta que todos os comunicadores, todas as pessoas que saem de casa um dia para trabalhar, elas não saem com a mentalidade: o que que eu vou fazer para piorar a vida dos outros?
Com certeza.
Elas saem de casa pensando: como é que eu posso ajudar os outros? Sim, a gente sabe que temos problemas, tem problema em todos os setores da sociedade. Mas esse trabalho nosso de comunicar, ele é fundamental por isso, pois ele leva a verdade às pessoas. E a verdade tem que ser uma verdade completa, não existe meia verdade.
Exatamente.
Meia verdade é mentira. Você está se aproveitando da pessoa que tem menos informação, da pessoa menos instruída, está se aproveitando da massa que carrega o nosso país, que é a massa da classe média para classe baixa. Então, assim, é complicado você trabalhar, você como comunicador, trabalhar com meia-verdade. Porque você pode até ganhar fama, você pode virar um sucesso, mas você está levando a população para o lado errado, você está desinformando. A informação correta tem que ser a base da profissão.
Por isso que, diante desse fenômeno, a população ela não pode se deixar levar por isso.
Não, nem um pouco. Hoje a gente está aqui no podcast. Eu sou um consumidor assíduo de podcast. Nós temos muitas opções muitas maneiras de conseguir informação. São podcasts, são vídeos, nós temos sites muito bons, veículos de comunicação, nós temos páginas em todas as redes sociais que nos informam. Mas mesmo assim, a gente tem que ter aquele olhar crítico, entender por que que a mudança aconteceu na sua cidade. Talvez essa mudança ela foi causada por uma decisão federal, por exemplo. Então, por causa da decisão do governo federal, o governo estadual teve que tomar uma decisão e o governo municipal tomou outra. E são essas coisas que muitas vezes a apuração falha. Ou falha por ter pressa, ou falha mesmo por querer prejudicar a pessoa A, B ou C.
Exatamente. Agora você falou isso, me fez recordar que hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre iniciativas de um grupo de pessoas que limpavam igarapés. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. E aí eu fui ler os comentários, né? Aí os comentários é justamente: ah, porque realmente a prefeitura tem que fazer isso. Mas está na Constituição que limpar igarapés. Fazer ali como é que não, é o
Lento,
desassoreamento e tudo
isso.
mais, tá na Constituição que isso é de responsabilidade
Estadual.
estadual. Aí tem lá na Constituição, você abre lá e tem um artigo lá que as lâminas d'água, fluviais, não sei o que, não sei o que, tá lá. Que é de responsabilidade. Aí tem da União, não sei o que, aí tem a responsabilidade estadual. Mas isso não impede que nós possamos fazer
A parte,
a nossa parte, mas aí por conta do decreto da situação de emergência e tudo mais, então dá essa possibilidade. Ou seja, essa informação a população não sabe. Então o que que tá na cabeça dela? É mais do que sua obrigação, é mais que não sei o quê, entendeu? E é muito legal e importante que todos nós possamos entender qual é a nossa função. A nossa função aqui é justamente fazer esse trabalho, a sua função é justamente manter em condições saudáveis as nossas lâminas
sim.
d'água, os nossos rios, enfim. E aí a gente economiza a nossa energia, os recursos, para que possam ser implantados em outros lugares. Falta um pouquinho mais desse discernimento assim, ou realmente a gente passa por algo muito cultural?
Na verdade, falta um pouco de conhecimento. Mas assim, eu não culpo a população.
Não, sim.
Porque são detalhes que realmente são poucas pessoas que vão saber, porque vão se aprofundar. Eu acredito que falta também um pouco mais de divulgação, não da parte dos órgãos públicos, por exemplo, prefeitura, governo federal, mas de veículos de comunicação, de influenciadores, explicarem quais são as obrigações do governo. Quais são as obrigações da prefeitura? O que faz o vereador? O que faz o deputado estadual? O federal? Quais são as suas responsabilidades? Nós vemos muito isso trabalhando na prefeitura. Esses comentários, como você falou, em várias situações, como por exemplo, assalto a ônibus. Segurança pública não é uma responsabilidade da prefeitura de Manaus. É do governo do Amazonas. Claro que a prefeitura pode estar trabalhando para melhorar isso. Monitoramento dos ônibus, câmeras de segurança, fortalecendo a guarda municipal. Mas ela não pode, por exemplo, ter um guarda dentro do ônibus. Porque isso, a segurança, o ônibus, é pelo sindicato, o Sinetran. Então estaria prestando serviço para o sindicato,
Isso.
já seria contra a lei. Então, assim, esse é um dos casos. Outro caso muito conhecido, saúde. A prefeitura, ela é responsável pela atenção básica, que são as UBS, as casinhas da família, antigas casinhas que estão sendo modificadas agora. Hospitais é o governo. E temos alguns hospitais que também são federais, né? Então, assim, essa responsabilidade, ela é dividida na cidade, na sociedade. Mesmo quando você morando em Manaus, tem coisas que você está reclamando em Manaus, mas que é de responsabilidade federal. Tem ruas e vias que são do governo, tem vias que são da prefeitura. Nós temos vias que, não, que o acesso, por exemplo, à UFAM, Universidade Federal, ali é um espaço federal. Então, assim, é muito importante ter essa comunicação e ter essa informação para que as pessoas fiquem conscientes do que elas podem cobrar, e claro que elas podem e devem cobrar,
Sim.
mas cobrar das pessoas certas naquela situação.
Exatamente. Agora, Thiago, como é que é um dia de redação? Redação é o ambiente ali, né? Eu tô falando aqui, sei lá, de uma maneira mais técnica e talvez as
Sim,
pessoas não entendam, mas.
vamos do escritório.
É, qual é o dia? Como é que é o dia a dia do seu escritório? É, lá na prefeitura, como é que é um dia, assim, de jornalista?
Bom, é um dia muito corrido. O jornalista não tem tempo, não tem vida. Esposa de jornalismo, é uma guerreira, um guerreiro. Porque ele abre mão muitas vezes de eventos sociais, de aniversário de família, Natal, Ano Novo, a gente não sabe o que que é. Muitas vezes a gente está trabalhando, a gente manda um Feliz Ano Novo por mensagem, ou faz uma ligação rapidinho, porque a gente está na pauta. Geralmente, as pautas da prefeitura acontecem durante o dia inteiro, né? Da manhã à noite. Nós temos eventos e ações durante o dia de diferentes pastas. Então, o repórter, quando chega na SECOM, ele já sabe quais são suas pautas do dia. Ele já foi informado, no dia anterior. E aí ele sai com a sua equipe, se vai até o local. Manaus, gente, é muito maior do que vocês imaginam. Em 3 anos de prefeitura, eu já caminhei mais quilômetros do que 7 anos em redação de jornal. Porque
Nossa.
Manaus é imensa. E tem dia que a gente sai da Zona Oeste, que é onde fica a saída da prefeitura e a saída da SEMCOM, vai para a Zona Norte, depois vai para a Zona Sul, vai para a Zona Leste. Então, assim, a vida do jornalismo, do jornalista, tá sempre mudando, né? É um frenesi. E a gente vai para a pauta, colhe o que está acontecendo, faz as entrevistas com os responsáveis que estão lá no local daquela secretaria. E tem a melhor parte para mim, que é o contato com a população. Por quê? O jornalista, como eu disse, ele leva a comunicação para essas pessoas, para a população. E você sabe muito bem disso. Muitas vezes, aquela senhorinha, aquele senhorzinho da comunidade A, B ou C, quando ele vê alguém lá fazendo matéria, ele se sente representado.
Exatamente.
É muito legal esse contato com as pessoas, porque você não está escutando apenas o lado institucional, que é o diretor da secretaria ou o secretário, não. Você está escutando quem está recebendo realmente. E a gente vê como que algumas ações que para a gente são ações pequenas, são tão importantes para aquela pessoa. Várias ações sociais. A gente se emociona vendo aquele senhorzinho que, infelizmente, não tem mais contato com a sua família, recebendo ali uma atenção,
Qual foi uma
tirando
história assim,
foto.
você tem? Claro, óbvio que você tem, né, Thiago?
Ah,
Quais são
tem
assim,
muita.
mas qual é a que você assim, poxa, que você geralmente conta assim nas suas rodas de conversa?
Tá, eu tenho algumas histórias que me marcaram bastante, né? É, eu tenho, da época de jornal, tem uma que foi uma atleta que eu entrevistei uma vez numa academia pequena lá no Manoa e passou o tempo, né? Foi logo nos primeiros anos que eu tive de jornalismo e acho que uns 5, 6 anos depois eu já estava em outro veículo e eu fui cobrir um campeonato e essa moça foi campeã. E eu nem
Uau.
sabia, eu não lembrava. E aí, ela veio falar comigo e falou: "Você lembra de mim?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Ah, você me entrevistou no dia tal e eu tenho essa matéria lá em casa." Aí eu troquei uma mensagem com ela e com a mãe dela. No dia seguinte, ela mandou a foto do jornal. Então, assim, pra gente, uma matéria que foi mais uma do nosso dia, pra aquela criança que era uma esportista em começo de carreira e depois ela foi campeã amazonense. Aquela matéria ali para ela foi muito importante porque apareceu a foto dela. Então, assim, essa é uma, mas pela prefeitura já cheguei a chorar.
Eu
Eu
também.
lembro que eu sou muito sentimental com idosos.
Eu também. E de
Eu
criança também.
é idosos e crianças pega muito, mas assim, eu tenho uma ligação forte com idosos por causa dos meus pais, né? Minha mãe é uma idosa, meu pai também, quando faleceu, era idoso. Então, eu encontrei um senhorzinho numa ação social e ele tava feliz porque tinha uma moça fazendo a unha dele. Aí tinha um rapaz cortando o cabelo, limpando. Aí ele falando: "Eu tô me sentindo jovem aqui." E aí eu conversando com ele, a gente conversa, né? As pessoas, muitas vezes, eu até falo, muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? O tempo que você dá para uma pessoa é a coisa mais valiosa. Porque você pode dar um presente, pode dar uma coisa, você pode comprar. Só que o tempo você não compra. Então, se você tirou um minuto que seja para ouvir uma pessoa contar uma história, esse um minuto não volta mais. Então, isso é a coisa mais importante que você pode dar. E esse senhor ficou conversando comigo, sei lá, uns 5 minutos lá, falando que, ah, quem fazia minha unha era minha esposa. Mas, infelizmente, ela faleceu. Aí, meu coração foi, sabe, quebrando
Ai.
assim. Aí no final ele todo feliz, a gente fez a foto, peguei a entrevista. Aí ele foi e me deu um abraço. Aí eu abracei ele. Na hora que eu saí assim lagrimando. Aí o pessoal: "O Thiago tá chorando." Eu falei: tô. Mas isso é o nosso dia a dia. A
Sim.
gente encontra pessoas, são histórias reais. A gente não tá lendo livro, a gente tá vivenciando aquilo. Então essa é a parte mais bonita do jornalismo.
E um dia nunca é igual ao outro,
Não.
né? Por mais que ali a gente já sabe mais ou menos a nossa pauta, mas às vezes a gente nem sabe. A gente chega na redação e aí, ó, por enquanto tá de boa, mas é só falar que já aparece uma outra, a gente já pega o material, vamos embora, cadê o material da live e vai. E é muito legal isso, porque a gente tem ali a possibilidade de conhecer e contar novas histórias, conhecer pessoas, de se emocionar, de se envolver. Ai, porque o jornalismo ele tem que ser imparcial, mas ali a gente se envolve na história, né? A gente tem ali aquela questão da humanidade, do humano, do tato. Enfim, é algo realmente muito muito legal. Você contando essa história, quer falar? Pode.
Não, eu ia falar que o ser humano é um ser socializável, né? Então,
Isso.
social, a gente gosta de pessoas. E acho que ninguém se sente feliz sozinho. Eu sei que as pessoas têm momentos da vida, momentos do seu dia que você quer apenas estar na sua caverna, em paz. E isso é maravilhoso. Eu amo isso. Mas uma vida só não é uma vida alegre. Então, assim, muitas vezes a gente encontra histórias e situações que a gente acaba ligando a fatos da nossa vida, né? A gente, assim, convejo, você pode falar bem, nós temos pessoas ali que acabam sendo da nossa família, que a gente tem um carinho especial. Nós temos o seu Gilmar, Dona Lu, que tá ali há mais de 30 anos. Assim, são pessoas que vão. A Milena também, que é uma refugiada, veio para cá e reconstruiu a vida dela. Então, assim, essas histórias não é só na rua que a gente encontra no nosso dia a dia, em todos os lugares.
Exatamente, e é muito legal a gente contar essas histórias, a gente poder vivenciar isso tudo. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, eu até. Ah, tá, sim. É, sobre as histórias que você contou, me fez recordar de uma. Na época eu não estava pela prefeitura, eu estava em uma outra emissora, mas eu estava grávida. E me colocaram para fazer uma pauta de uma criança Pedrinho, o nome dele, que ele tinha. Agora não me recordo qual era o nome da doença dele, mas é uma doença que é aqui na.
Da costa,
É
da coluna.
na coluna, não sei se era. Não é paralisia infantil, mas eu não me recordo muito bem. E ele não tinha ali a segurança na cabeça, ele era todo muito molinho, ele era muito molinho. E aí chegou o momento da gente pegar a Sonora. A Sonora é quando a gente vai entrevistar, né? A mãe e o pai. E a mãe com a criança no colo. E eu me segurando, não, porque jornalista não pode chorar. Porque jornalista não pode fazer isso. Porque jornalista, então, eu sou jornalista completamente fora do padrão. Porque eu choro, porque eu faço, porque eu pergunto. E nesse dia aconteceu tudo que os manuais falam que não pode fazer, né? E eu chorei, e chorei de, assim, de, eu falei, gente, me desculpa. E eles ficaram, assim, mais emocionados, só que eu tava grávida, né? Então, ali, os hormônios e tudo mais. Ok, fiz ali a matéria, mas passou um tempinho, eu fui pegar meu telefone, e eu já tava seguindo os pais da criancinha, do Pedro, no Instagram. E eu fui, nesse dia, fazer a minha ultrassom. E eu tava no carro, aí eu fui passando, né, as fotos. Quando eu vi a foto do Pedrinho, ele tava internado no Santa Júlia, com o pai pedindo socorro. Nossa, naquele dia, que era um dia super especial para mim, que eu ia saber, ia conhecer ali, ver se tava tudo certo com o um coraçãozinho, uma outra criança tava internada. Tiago, eu chorei muito, muito. E eu liguei pro pai, eu perguntei o que que ele tava precisando, se pudesse ajudar. Na época, até o meu marido, olha, me desculpe, mas ela tá muito emocionada, ela tá grávida. Ou seja, eu peguei aquela história pra mim e graças a Deus ele conseguiu eu acho que é um medicamento que era super caro, eu acho que era 2 milhões de reais. Eles estavam fazendo um negócio assim, enfim, mas conseguiram, graças a Deus. Pedrinho tá saudável, Pedrinho tá super bem, mas na época foi algo que ali ficou assim pra mim. Eu lembro até hoje, né? Mas beijo, Pedrinho. Depois eu faço recorte, coloco no meu Instagram.
Eu acho legal esse nosso contato que a gente tem com as pessoas. Porque isso é aquilo, isso a gente leva pra vida.
Sim.
Eu lembro, por exemplo, um dos primeiros plantões que eu fiz na minha vida na redação de jornal. E pra quem não sabe, quando o repórter tá de plantão, ele cobre tudo. Então a editoria, durante a semana, plantão é tudo. E eu fui cobrir um atropelamento.
Eita.
Eu saí da redação, tá bom, eu acidente de carro, vou lá ver como é que foi. E era na Vila Brasil. Quando eu cheguei, a gente chegou antes do ML, que era pela proximidade. Então tava lá a senhora com o corpo ainda, e as filhas tinham acabado de chegar. Então eu vi aquilo na hora, o desespero da filha chegando lá com a moça. E o rapaz estava embriagado, coisas que a gente acontece na sociedade, a gente reprova muito,
Sim.
né? Mas ele tava lá. Ele parou, a polícia já tava conversando com ele, e as filhas chorando, filha, genro chorando, e aí eu simplesmente não consegui fazer a matéria. Eu não conseguia chegar e pegar o nome da senhora, não
Sim.
conseguia pegar uma entrevista. E eu lembro que eu voltei para a redação chorando também, porque eu vi ali o desespero. E assim, teve uma filha tava lá, a outra filha tá passando pelo local, porque o atropelamento foi próximo da igreja que eles frequentavam. Então a senhora estava indo para a igreja e as filhas já estavam na igreja. Então, como uma saiu e viu, ela não pensou em ligar para a outra. A outra assistiu lá o culto dela, e quando acabou o culto, ela tava passando e viu aquela confusão.
Meu
Quando ela
Deus.
parou para ver aquela confusão, viu que era a irmã chorando, o cunhado lá tentando ajudar e a mãe no chão.
Nossa.
Então assim, eu não tive emocional. Eu voltei chorando para a redação. Eu lembro que eu sentei no, no, na frente do computador, começava a conhecer a chorar. A matéria não saiu. A editora entendeu a situação
Ah, era isso que eu ia perguntar,
e eu
né?
falei que eu nunca mais ia cobrir polícia na minha vida,
Rapaz, você falou
porque
em polícia. Porque assim, pô, dói na gente, né?
dói muito.
Como é que a gente vai chegar lá com a filha que tá sofrendo, que tá chorando? E Oh, o que foi que aconteceu?
Qual é o
Por
nome
isso
dela?
que, Thiago, agora você foi bem cirúrgico. Por isso que existe o profissional da comunicação, o profissional de jornalismo. Porque não é só chegar e fazer qualquer pergunta.
Tem a sensibilidade.
É a
Você
sensibilidade.
imagina o que tava passando no coração daquelas filhas, daquele cunhado. Não tinha como a gente. O que eu fiquei sabendo foi realmente com o cunhado. O cunhado é um pouquinho mais distante. Mas mesmo assim ele tava super emocionado.
Sim.
Como é que eu ia pegar e ia falar, tá bom, você já me falou isso. Agora você pode gravar pra mim? Não tem como.
E essa sensibilidade a gente não aprende em sala de
Não,
aula, não, tá?
não. Isso é no dia a dia. E isso é o lado humano, né? É o que eu falei, é o dia a dia do jornalista, é um dia a dia muito humano.
Sim.
A gente vai para a comunidade, a gente vê, por exemplo, com essa estiagem, com essa seca, na verdade, o quanto as comunidades foram afetadas e o quanto uma cesta básica, que para muita gente não é nada, a gente sabe que não é nada, para outros é a solução do mês, né? E a felicidade daquela pessoa.
E a água potável
A
também,
água
né?
potável também. Eles não tinham água para beber. Porque tava já seca, zerou, né? Não zerou, gente, mas aonde passava o rio, eles estavam andando a pé. Então não tinha como fazer.
Exatamente. Então, essa operação estiagem da prefeitura, que vocês fizeram a
Foi.
cobertura, é uma operação que está sendo muito louvável. Por mais que agora o nível do rio já esteja
Tá.
subindo, mas ainda
Ainda assim.
assim eles estão passando por dificuldades
É porque o
logísticas.
prejuízo ficou, né?
Sim.
O que a prefeitura e os outros órgãos conseguiram fazer foi minimizar. O prejuízo ficou. Isso é uma coisa que a gente não pode controlar, é a natureza. É ir se adaptando e buscando soluções para isso. Mas acho que esse é o papel da prefeitura. Assim, a gente vê muitas ações que, para muita gente, o pessoal até fala, pão e circo. Mas a gente sabe que não é. Quem tá
Não.
lá no dia a dia sabe. Uma ação que eu acho incrível da prefeitura é, por exemplo, a Parada Natalina.
Ai, é linda
Para muita
demais.
gente, aqui é uma crítica que eu vou fazer para as pessoas que ficam criticando na internet e comentando: ah, vai sair por aí com o carro enfeitado, levando personagem. Gasta dinheiro com outra coisa, gente. Isso aí é obrigação da prefeitura oferecer lazer para as crianças. E vá numa comunidade, vá numa zona periférica da cidade, onde a mãe não tem o dinheiro do ônibus, por exemplo, para ir no shopping, para o filho ver tudo enfeitado. Vá nessa área e veja lá em loco a felicidade daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles idosos que não podem sair de casa, não podem se locomover muito, vendo a Parada Natalina passando na porta da sua casa. Ver aquela criança brincando com aquela neve artificial, aquela espuma, como se fosse neve. Aquele lúdico que está sendo oferecido ali, aqueles 15 minutos, 30 minutos de lazer, de felicidade daquelas crianças, aquilo ali ela não vai esquecer nunca mais. O que para muita gente isso é normal, você ir no shopping, você viajar, você ir a alguns eventos onde tem tudo isso à vontade, para uma classe da nossa cidade, para uma boa parcela da nossa sociedade, isso é um sonho.
Exatamente.
Então, assim, não menospreze as ações que são feitas, não. Porque para muitos aquilo vai ser a única vez.
Sabe, Thiago, o que você falando assim, é até importante a gente ressaltar que é importante que as pessoas possam olhar com bons olhos para o que tem sido feito aqui na cidade de Manaus. Por exemplo, Operação Estiagem. Nunca em outras gestões as comunidades elas foram atendidas nesse tempo. Sobre Parada Natalina, a importância disso tudo que você acabou de falar agora.
Uma coisa que só a gente interrompendo, porque é muito importante a gente ver o ciclo, né? Em setembro, a prefeitura realizou o Som Manaus. Som Manaus, para quem foi, um evento totalmente de graça, só o que você fosse consumir que seria pago, porque tinham empreendedores ali, informais, autônomos, vendendo seu alimento, vendendo sua bebida, e estava aproveitando, tinha artesanatos. Então, assim, tinha artistas locais se apresentando, tinha artistas ali que eu sou fã do Sileno, se não tava tocando, eu sou fã do Nicolas Jr., o Nicolas Jr. tocando o
Isso.
passado, tinha Oficial 80, então, assim, tinha muitas bandas locais, Tinha a Isabela Ribeiro, que também que é do público gospel, que foi nossa representante no The Voice. Então, assim, tinha muitos artistas tendo uma oportunidade que nunca tiveram. Movimentou a classe artística. Movimentou o empreendedorismo. Movimentou o turismo, porque teve uma grande atração nacional, mundial, que foi o David Guetta. E eu conheço pessoas que vieram de São Paulo, vieram de Belém. A gente encontrou pessoas lá no evento que deram sua entrevista, pessoas da Colômbia, bandeira da Venezuela, bandeira da Argentina, pessoas que vieram de fora para a Amazônia para acompanhar. Então, se movimentou esses setores. Sensacional. Além disso, a troca pelo ingresso foi para ter segurança para as pessoas. Porque já foi um evento que, se fosse aberto ao público, ia dar mais de 1 milhão de pessoas. E 1 milhão de pessoas no espaço que cabe 100 não ia dar certo.
E fala, ah, então por que que não faz em outro lugar? Por que que não faz assim? É
Porque é
engraçado que.
lei.
Exatamente.
É uma lei que vem desde a gestão passada. Se eu não me engano, é uma lei de 2014 que obriga que o festival, o Som Manaus, passo a passo, seja no centro histórico para revitalizar o centro histórico.
Essa aqui é a
Essas
finalidade.
pessoas que falam, que reclamam, são as mesmas pessoas que não vão ao nosso centro. Quantas pessoas vão no nosso museu, vão na nossa praça, Dom Pedro, conhecem aquele espaço da cidade, que é um espaço tão bonito. São as mesmas pessoas que querem que vá para o centro da cidade porque é mais perto da sua casa. Não
Exatamente.
valoriza. E aí, nesse evento, teve a troca de ingressos por alimentos. Esses alimentos, gente, foram utilizados na Operação Estiagem.
Olha.
Coisas que muitas pessoas não divulgaram isso. A prefeitura divulgou, fez suas matérias, tá nas suas redes sociais. Esses alimentos que foram arrecadados, essas toneladas de alimentos, se eu não me engano, não lembro o número correto, mas foram mais de 8 mil cestas básicas que fizeram com os alimentos do São Manaus. Então, é uma cesta básica, não é 1 quilo de alimento que foi entregue, foi uma cesta básica.
É uma,
Então,
foi uma parte, Thiago? Ou é uma parte, né? Ou foram todas?
Foi quase 100% revestido para a Operação Estiagem também. Então, assim, o evento que teve doação de alimentos já ajudou que outra operação fosse criada no momento desse que ninguém. Que não é programável, que era a Operação Estiagem.
Pois é, a Operação Estiagem que o Thiago tá falando é só para lembrar antes que cortem as nossas
Sim,
falas e
claro.
coloquem deturpada aí nas redes sociais. A Operação Estiagem a gente teve a primeira fase
Fase
e agora nós estamos na
na
segunda
segunda
fase.
fase, que já conta com recursos do governo federal. Mas a
Isso.
primeira parte foi com recursos da Prefeitura de Manaus.
Exatamente. E isso que você falou sobre, por exemplo, o São Manaus, as pessoas falam muito, né? Ah, é porque é festa aqui. Ah, porque é festa lá. Ah, porque é só festa. Mas vocês conseguem entender, nós, todo mundo, né? Justamente o que está por trás disso, que vai movimentar o autônomo que está com a caixinha dele de água bem aqui, ó, e vai ganhar
Uma coisa muito
dinheiro.
importante que eu não falei. O São Manaus foi um evento. Os shows foram pagos pelo setor privado. Não saiu do custo da prefeitura. O São Manaus, ele teve um orçamento desse ano que foi muito maior. O tamanho do São Manaus, o orçamento foi menor. Gastou-se menos na organização do São Manaus esse ano do que nos anos anteriores. E o evento foi muito maior. Então, assim. E como você falou. O evento em si, ele é uma grande festa para a população que estão lá. Mas para quem vive naquele segmento, quem é o autônomo, que é o empreendedor individual, só ele sabe o quanto é importante ele estar com a sua geleira ali, vendendo seu energético, sua água, sua cerveja, seu refrigerante. Tá vendendo seus churros, seu churrasquinho. Isso, esse setor é o que mais ganha nesses eventos. E eu falo isso no Carnaval, que não é nenhum evento realizado pela prefeitura, mas os vendedores autônomos são os que mais ganham, os ambulantes. Então, assim, as pessoas não têm um olhar para como isso movimenta uma classe. Quantas costureiras conseguem garantir os seus 6 meses de trabalho com a confecção de abadares pro Carnaval?
Carnaval, Boi
Boi
Manaus, na feirinha do
Manaus,
Tururi
Tururi.
ali.
Quantas pessoas ganham com essas festas realmente produzindo? são pessoas que garantem 3 a 4 meses de salários com um evento. Se não fosse isso, elas estariam com o passo da necessidade.
Festival folclórico também movimenta muito a economia, porque a gente está falando de transporte de todo aquele pessoal envolvido no festival. A gente está falando de
Fantasias,
fantasias, a gente está falando ali dos adereços, dos alimentos,
alegorias, a gente vê como
alegorias.
tem grupos de ciranda que estão evoluindo, estão fazendo painéis já interativos, com pequenas alegorias para sua apresentação. Eles ensaiam o ano inteiro para aquele momento. Então, assim, é uma classe que se movimenta para aquela ocasião.
Temporada de cruzeiros,
Cruzeiros.
a mesma coisa, movimenta a economia. É só a gente realmente entender, enxergar com os bons olhos as possibilidades que temos de crescimento. Quando a gente tem ali, vai gerando economia, vai movimentando. Por que que é importante a gente manter o nosso centro sendo atrativo, sendo bonito, bastante receptivo? Porque a gente recebe muitos turistas. A gente vende uma imagem nossa para lá que chama uma atenção. Manaus está ali no, no, na principal rota
Rota.
turística nacional e internacional.
O nome Amazônia é muito forte. São aquelas coisas que a gente já sabe, né? Que a gente escuta muito. Ah, o Amazon, a Amazônia, coração. Manaus é a capital da Amazônia. As pessoas pensam em Manaus quando pensam em Amazônia. E nós temos que tornar a nossa cidade atrativa. Isso é uma coisa que a gente vem debatendo há muito tempo. Graças a Deus nós temos o nosso polo industrial como a nossa principal fonte de riqueza. Mas e a parte turística? E é isso que tem acontecido. Quem visitou o parque Amazônia do Mendes, que é o gigante da floresta, e viu aquela concepção numa área que antes era um alagado, que teve que passar um Prousamin, que agora tá ganhando uma área de lazer. Quem não enxerga aquilo ali com bons olhos, não se coloca na pele do cidadão da Zona Norte e da Zona Leste. Eu e você, a gente é de uma geração que cresceu na rua brincando. Cresceu na rua jogando bola, brincando de papagaio, peão, pipa, correndo.
Queimada.
Quantas vezes eu tenho pra casa sem a tampa do meu dedão, por exemplo? E assim, hoje é muito raro a gente ver isso. Pra mim, o meu parque de diversões era o centro social urbano do Parque 10, CSU do Parque 10.
O meu também.
Era o meu parque de diversão. Pra essa geração de agora, o gigante da floresta vai ser o seu parque de diversão. Quadras de esporte, vários, futebol, vôlei, tem a área pet para brincar com seu cachorro,
Ah,
tem
tem a
área de
praça molhada
caminhada,
também,
tem a
né?
praça molhada, que é uma coisa sensacional.
Nossa, as crianças amam, amam, amam.
E está na Amazônia. Uma praça molhada na Amazônia é coisa perfeita. E ainda vai vir outras etapas. Vai vir a parte dos grandes animais, que é a segunda etapa que vai ser lançada. Então, assim, essa importância desses espaços para o nosso turismo é gigantesca. O turista vai vir para cá, mas vai ter espaços para visitar quando ficar em Manaus. Mas para a população, é muito maior, porque vai fazer parte do seu dia a dia. Entendeu?
E a gente, inclusive, Thiago, temos o Réveillon, né? O nosso Réveillon agora. Esse vai ser um assunto para o nosso próximo episódio. Aqui
Opa!
eu acho que vai ser o que vai finalizar a nossa temporada de 2023. É com o pessoal da Manaus Cult, para a gente falar justamente do Réveillon, que é um Réveillon que vai ser grandioso também, né? Inclusive, a gente volta naquela tecla das festas e tudo mais, ai, quais são as atrações e enfim, mas é aquela possibilidade de ganhar o seu dinheiro, é uma possibilidade sim de entretenimento, é uma possibilidade sim de você vivenciar a questão do pertencimento ali, você na Ponta Negra com a sua família acompanhando os fogos silenciosos, porque tem muito dessa questão, né? Ai, Ponta Negra vai fazer um. Não, são os fogos silenciosos e é um Réveillon que vai ser descentralizado.
Tem uma coisa que as pessoas esquecem, e é um ditado: a população tem a memória curta. As pessoas têm a memória curta. A gente está em 2023. Quem não lembra que 2021, de 2021 para 2020 para 2021, foi o Réveillon que não teve. Porque todo mundo estava em casa, tomando seus cuidados por causa da pandemia. Elas esquecem como aquele Réveillon foi diferente. Você não podendo passar com seus amigos, com seus conhecidos, não poder dar um abraço no seu melhor amigo, em alguém da sua família que não mora na sua casa. Essas comemorações são comemorações que devem ser feitas sim. É uma passagem, é uma mudança de ano que deve ser comemorada. Só quem não viveu isso, ou parece que esqueceu, que não sabe a importância disso. E o Réveillon desse ano vai ser mais uma prova que Manaus continua crescendo. Manaus que a gente viu há 3, 4 anos atrás, não é a mesma que a gente viu agora. Manaus ficou marcada no mundo pelaquelas valas, infelizmente.
Sim.
Hoje não. Hoje Manaus é uma cidade empreendedora, é uma cidade alegre, é a cidade dos grandes eventos, é uma cidade colorida, é uma cidade que está investindo no turismo, que vai ter grandes inaugurações ano que vem, como o Mirante Lúcio Almeida, o Mirante Rosa Almeida, que é no Encontro das Águas. Então, gente, o nosso papel é se divulgar. Como
Exatamente.
comunicadores, nós vamos divulgar.
Exatamente. E o Thiago fala com um sorriso no rosto, porque é assim. A gente tá debaixo de sol, debaixo de chuva, mas a gente tá ali justamente para passar todas as informações. E é importante que possamos entender também quais são os meios, né, de comunicação. A gente tem os nossos VRs, que são os vídeos releases, temos as nossas redes sociais que pegamos a informação, a gente adapta justamente para você que tá ali na telinha do seu telefone. Temos o nosso podcast que você pode nos acompanhar no carro, no seu trabalho, nossa, que honra, hein?
Né?
Em casa. Então, assim, é você realmente entender que há muitas ferramentas para que você possa ter acesso a todas as informações da prefeitura, né,
Com
Thiago?
certeza, a prefeitura está no seu dia a dia. Se você quer saber alguma coisa que está acontecendo na sua cidade, procure as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Procure que a gente vai estar lá.
No TikTok tem o Thiago dançando?
Não, não tem. Mas tem a Flávia, eu acho.
Não. Ah, eu dancei com a Virgínia
Olha aí, tá
lá no
vendo?
Som Manaus. Gente, eu nunca entrevistei tanto famoso na minha vida como eu entrevistei no Som Manaus, sabia? Entrevistei Zeca Pagodinho, Virgínia, Zé Felipe, Kevin, o Cris, todo mundo ali
Ah, pra mim
do...
foi Humberto Gessinger, que
Ah, é
foi pra mim
verdade. É porque você foi no
sensacional.
outro palco, né?
Bruno do Biquíni Cavadão. Então, assim, foi. É o lado bom da nossa profissão. A gente realiza sonhos, né?
E qual é o lado ruim? O lado ruim é porque não tem
Não
tempo
tem
mesmo.
vida, não tem vida.
Não tem tempo, mas tem muitos lados bons,
Com certeza.
né, Thiago? Thiago, eu quero muito agradecer a tua presença aqui com a gente,
Eu
Thiago
que agradeço.
Fernando. Ele é jornalista super competente, inclusive ganhou uma faixa. Cadê sua faixa?
Não, faz estar em casa.
Poxa, ele ganhou uma faixa como melhor repórter. É repórter?
Foi, repórter.
Melhor repórter de 2023 da Semcom. Ele que tá debaixo de sol, debaixo de chuva, tá escrevendo, tá ali correndo, tem que ter o pique e tudo mais. Eu mando mensagem pra ele: Thiago, me ajuda aqui com teu áudio. Ele já envia. E é assim a parceria, né,
Ah,
Thiago?
com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu até brinquei com o pessoal, falei, gente, se é melhor do ano, melhor são todos, porque tem que ter aquela equipe unida e com o mesmo foco, né? As pessoas realmente, a equipe inteira ter essa vontade de levar a informação completa para a população.
Exatamente. Thiago Fernando, jornalista, repórter da Prefeitura de Manaus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso penúltimo episódio da temporada de 2023 do Escuta Mana. E as portas estão abertas. Eu acho que para esse ano ainda não vai dar tempo, mas 2024 é todo seu.
Eu que agradeço, Flávia, pelo espaço, pelo convite. E que 2024 seja muito bom para todos nós. Que a
Amém.
nossa população consiga ter mais acesso às informações, que a gente continue fazendo nosso trabalho e que a prefeitura continue mudando a cara da nossa cidade.
Exatamente, até porque o trabalho não.
Não para nem um pouco e não fica pouco.
É isso aí. Muito obrigada, Thiago, mais uma vez. Espero que você tenha gostado, se divertido com o nosso episódio. É claro que a gente preparou com muito carinho para você. Tem vários outros episódios aqui do Escuta Mano para que você possa acompanhar na questão da infraestrutura, na questão de habitação, na questão de cursos preparatórios. Enfim, diversos assuntos aqui para que você possa ter acesso a essas informações, tá bom? Beijo grande para você e até o próximo episódio.